As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. Vamos então para o desenvolvimento das notícias. Tendo tomado conhecimento que alguns profissionais de saúde colocaram nas suas páginas de Facebook pedidos de equipamentos de proteção individual, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo veio a público num comunicado lamentar tal facto e pedir desculpa aos seus utentes e demais profissionais por alguma insegurança que o mesmo pedido possa ter suscitado, garantindo não haver falta, até à data, dos referidos equipamentos no Centro Hospitalar do Médio Tejo. O Conselho de Administração do Centro Hospitalar lamenta ainda que profissionais de saúde, que deveriam ser os mais responsáveis pelos comentários públicos que fazem, não saibam utilizar de forma mais responsável as redes sociais num momento tão sensível de saúde pública para a população, garantindo que, no dia em que houver uma ruptura de equipamento ou material que ponha em causa a prestação de cuidados, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo será o primeiro a fazer um apelo público, se não lhe restar outro meio. O comunicado refere ainda que, sem embargo do uso muito parcimonioso do material existente, que neste momento exige uma gestão muito mais rigorosa dos estoques, pois não se sabe a intensidade da pandemia nem o tempo que a mesma vai durar, mais uma vez se reafirma que não existe falta de material de proteção individual no centro hospitalar, de forma a pôr em causa a segurança dos profissionais, já que o CHMT cumpre todas as orientações de autoproteção em meio hospitalar, da Direção-Geral de Saúde e da sua própria Comissão de Combate à Infecção Hospitalar. E o comunicado termina referindo que o Centro Hospitalar do Médio Tejo tem capacidade para fazer face a este surto pandémico, recordando que, precisamente nesta sexta-feira, recebeu 10 ventiladores de uma encomenda global que o Governo fez para reforçar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde no combate à pandemia. Não obstante todo este planeamento e a forma como o Centro Hospitalar do Médio Tejo se tem preparado, importa, entretanto, agradecer as muitas ofertas de consumíveis de proteção individual, bem como de toda a solidariedade demonstrada nos últimos dias por diversas entidades privadas e públicas, que de diversas formas têm colaborado no combate à pandemia e têm feito chegar bens e equipamentos ao Centro Hospitalar do Médio Tejo, equipamentos esses que reforçam os estoques existentes. E o comunicado termina referindo que o Centro Hospitalar do Médio Tejo tem capacidade para fazer face a este surto pandémico, recordando que, precisamente nesta sexta-feira, recebeu 10 ventiladores de uma encomenda global que o Governo fez para reforçar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde no combate à pandemia.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O entroncamento já tem. Tomar e Sardual abrem este serviço nesta segunda-feira. Estão em causa centros de atendimento comunitário ao Covid-19, estruturas que irão contar com a presença de médicos e enfermeiros e que servem de triagem para casos suspeitos de coronavírus. Maria dos Anjos Pressa, a coordenadora da Unidade de Saúde Pública, explicou à ERTE qual o papel destas estruturas.
Nós vamos ter no Médio Tejo centros de atendimento de pessoas que sejam encaminhadas pelo Serviço Nacional de Saúde ou pelos médicos de família e que sejam encaminhadas só e exclusivamente por estas situações. Já está a funcionar um desses centros no entroncamento e segunda-feira começarão a funcionar mais dois. Um na extensão da Sabacheira, outro no centro de saúde do Sardual. Esses centros vão começar a funcionar com equipas dos cuidados de saúde primários, equipas constituídas por médicos e enfermeiros dos cuidados de saúde primários, que farão o atendimento e encaminharão para, se assim for entendido e for necessário, encaminharão as pessoas para irem fazer as análises que considerarem necessárias, nomeadamente as aragatoas para sabermos, para podermos fazer o diagnóstico desta doença. São centros apenas, são os covidários, portanto são os centros de atendimento comunitário que serão para as pessoas que sejam encaminhadas pela linha de saúde 24 ou pelos médicos de família.
Duarte Marques e Hugo Costa, deputados na Assembleia da República por PSD e PS, respectivamente, e também comentadores do Médio Tejo em revista da ERTE, aceitaram reagir ao pacote de medidas que o Governo deu a conhecer para as famílias e para as empresas, no sentido destas enfrentarem a fase bastante delicada que Portugal e o mundo atravessa. Os dois referiram que estão em causa medidas importantes, mas ainda vão ser necessárias outras soluções Pelo menos assim a refere Duarte Marques, alertando que muita gente ainda continua de fora destes apoios.
O impacto económico vai ser brutal, é inevitável face ao lockdown da nossa economia. Aquilo que tem que ser feito, e de alguma forma o governo está a fazer, é criar condições para que as pessoas e as empresas enfrentem esta situação com os menores danos possíveis. E vamos ter todos os danos, não vale a pena esconder. E agora aquilo que eu devo dizer, perante as medidas que foram aprovadas, é que são importantes, aliviam a vida a algumas pessoas, a algumas empresas, mas face à dimensão do problema serão sempre insuficientes. Aliás, o governo tem vindo a aprovar novas medidas quase todos os dias e irá ter que aprovar mais. Portanto, não vale a pena estar a dizer agora que são suficientes, porque sabemos que vão ser insuficientes. Não vamos estar a dizer mal destas, porque também sabemos à partida que estas são úteis para muita gente. Mas a verdade é que continuam a deixar muita gente fora. E para mim, o importante nesta fase, o mais urgente está, acho que está feito, que é atrasar prazos de pagamentos, de empréstimos, de impostos, tudo isso. E agora vamos ter que ter uma segunda fase, que é de medidas que injetem dinheiro na economia, que de alguma forma permitam às empresas passar estes dois meses sem fechar. Sem fechar, ou seja, sem falirem. Ou seja, é preciso pôr dinheiro, e aqui é para isto que um Estado forte serve, é para que uma economia que está suspensa durante dois meses ou três meses, o Estado possa assumir um papel de apoio, não só de empréstimo, mas que injete dinheiro diretamente nas empresas, para que possam ultrapassar este período que não vão faturar. Eu diria que uma das questões que a União Europeia deve ajudar Portugal a fazer é apagar este layoff, apagar a parte do Estado, e vai ter que ser aumentada, ou apagar até no futuro os subsídios de desemprego, para que a economia possa sobreviver. Porque neste momento o que está em causa é muito mais grave sequer do que a bancarrota que nós passamos.
O Costa, por sua vez, quis destacar a possibilidade das famílias com empréstimo à habitação própria permanente terem acesso à moratória, que suspende o pagamento das prestações para além do acesso ao layoff.
Obviamente temos perante um problema que tem duas fases. Para no lugar, um problema de saúde pública, que é um problema mundial. Não há nenhum país no mundo que neste momento não esteja a atravessar esse problema com maior ou com menor dificuldade. Portugal aparentemente está a conseguir achatar a curva a nível de saúde pública, o que também obviamente coloca depois dificuldades do ponto de vista económico e depois, ao mesmo tempo, aquela que é a questão económica, porque vai existir um pós-Covid-19 e esse pós, obviamente, vai colocar muitos desafios a toda a estrutura económica e social. Em relação ao pacote de medidas, em primeiro lugar, existir uma moratória para os créditos à habitação e para os créditos às empresas permite às pessoas terem alguma folga durante seis meses, digamos assim. Acho que é uma medida muito positiva e com grande impacto. Em relação aos apoios empresariais, a medida de estender os layoffs a todos os negócios que sejam afetados diretamente por esta pandemia, nomeadamente aqueles que foram encerrados por decreto governamental, acaba por ser muito importante, porque permite também que durante três meses grande parte dos salários sejam pagos pelo Estado a esses trabalhadores. Obviamente que são medidas positivas, mas obviamente que num momento como este todas as respostas podem nunca ser sempre suficientes, porque nenhum país estava preparado para uma crise desta dimensão.
Por isso, e a Europa está unida perante isto?
É isto. Eu acho que há aqui um grande desafio, que é a União Europeia dar uma resposta clara.
A previsão foi avançada por Graça Freitas, Diretora-Geral da Saúde. O pico da pandemia que estamos a atravessar só deverá ser atingido em maio, ao contrário do que tinha sido anteriormente avançado, 14 de abril. Sendo que esta evolução se explica pelo achatar da curva da epidemia.
Tudo há uma tendência para termos retardado um bocadinho a velocidade com que a curva está a subir. O que é que isto quer dizer? Que à medida que nós retardamos a aceleração da curva, o pico vai diferindo no tempo para mais adiante. Ou seja, neste momento, de acordo com os dados que temos e com a evolução da nossa curva, tudo indica que o período será diferido para mais tarde, nunca antes, provavelmente, do mês de maio. Mas isto são previsões, vale o que vale.
Também já temos indicação dos nossos matemáticos, dos académicos que fazem a modelação, que o pico não será um momento instantâneo do tempo, nem é isso que nós queremos, será de facto um planalto. Nós já temos que começar a falar em planalto, que é quando chegarmos ao máximo dos casos da curva, andaremos ali alguns dias, provavelmente algumas semanas, até porque nós já sabemos que esta doença dura muito tempo. E, portanto, temos que ter esta ideia de que não vamos chegar ao dia X, nesse dia X atinge-se o pico e começamos logo a descer, não. Teremos, como nos outros países, é o que se tem estado a verificar, o tal planalto.
Dando cumprimento às determinações do decreto que regulamenta o estado de emergência em vigor desde as 0 horas do passado dia 22 de março, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública têm vindo a desenvolver intensa atividade de sensibilização, vigilância e fiscalização junto à população. Assim, até às 18 horas desta sexta-feira, foram detidas 64 pessoas por crime de desobediência, designadamente por violação da obrigação de confinamento obrigatório e por outras situações de desobediência ou resistência. No mesmo período, foram encerrados 1.449 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas. O Ministério da Administração Interna, perante a imperiosa necessidade de todos contribuírem para conter o contágio do Covid-19, insiste, entretanto, no cumprimento rigoroso das medidas impostas pelo estado de emergência.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara da Sertã preparou um conjunto de medidas para apoiar famílias e empresas nesta fase pandémica, neste caso à escala financeira. Um desses apoios centra-se na isenção do pagamento da água durante 3 meses, enquanto os espaços comerciais que estiverem em edifícios municipais ficam isentos da renda, também por igual período. José Farinha Nunes, Presidente da Câmara da Sertã, fez um ponto de situação para a ERTS do quadro das medidas previstas.
Nós temos ido já ao encontro das pessoas carenciadas e temos pedido apoio às juntas de freguesia e às associações e tem-nos indicado, no fundo, as pessoas que têm carências mais urgentes. E vamos ao encontro, de facto, dessas pessoas e, no fundo, tentar que não corram tantos problemas e que passe ao lado, de certa forma, estas carências que de um momento para o outro apareceram e ninguém contava com elas. Vamos pensar em planear alguns benefícios também às famílias e às empresas. As famílias, a redução da fatura da água, do saneamento, dos resíduos sólidos urbanos, portanto do lixo, durante 3 meses, estamos a falar do segundo trimestre. E nas empresas, isenção das rendas dos espaços municipais encerrados também devido ao Covid-19, estamos a falar dos mercados, das lojas dos mercados municipais, tanto da Sertã, como de Sernaste do Bom Jardim, como de Porógão Pequeno, os talhos também, os cafés, restaurantes, todas aquelas concessões que estamos a receber renda, aquelas que estiverem encerradas, aí não vamos, por uma questão de justiça, não vamos receber a renda destes 3 meses também. Vamos adquirir produtos e equipamentos para prevenir o contágio. Portanto, tudo isso nós vamos acompanhando diariamente.
Em jeito de apelo, José Farinha Nunes pediu à sua população para cumprir as determinações que têm sido tornadas públicas pelas autoridades de saúde e pela proteção civil.
Cumpram as indicações dos serviços de saúde, das autoridades de proteção civil, porque isto é meio caminho andado para não generalizar o Covid-19. Essas regras são fundamentais, se forem cumpridas, e tudo isto desta crise demora muito menos tempo. Temos que nos manter tranquilos para podermos tomar decisões equilibradas, porque o stress não resolve, pelo contrário, cria outros problemas. Isto é tudo muito natural se nós conseguirmos, de facto, cumprir estas regras, porque as regras são extremamente importantes e eu repito que devemos segui-las e se as seguirmos tudo será muito mais fácil. Quem vier de outros municípios também para o município da Sertã, uma vez que o plano já está a ser ativado, já foi ativado o plano distrital de emergência e proteção civil de Castelo Branco, aqui no nosso caso do distrito de Castelo Branco, já foi ativado também. As pessoas que vierem de outros municípios deverão cumprir os 14 dias em casa e só depois é que deverão sair para fazer o que é permitido fazer em termos legais.
Seria a 27ª edição, mas a verdade é que terá de ficar para 2021. O Congresso da Sopa de Tomar não irá realizar-se neste ano devido ao coronavírus. Este cancelamento era expectável, tendo em consideração a atual pandemia. Fica assim pelo caminho mais uma realização cultural no Conselho Nabantino, neste caso no campo da gastronomia, para além de toda a componente solidária que lhe estava associada.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar adere uma vez mais à Hora do Planeta, que se assinala neste sábado. No entanto, atendendo às atuais circunstâncias que o planeta está a passar, em virtude do surto de Covid-19 e na consequente impossibilidade de apagar as luzes dos edifícios municipais, a autarquia apela à participação dos municípios no sentido de aderir à iniciativa em casa, no seio da família, apagando as luzes entre as 20h30 e as 21h30 deste sábado, 28 de março. Informa também que, à luz dos últimos desenvolvimentos, a equipa da Associação de Natureza Portugal, responsável pela organização da Hora do Planeta em Portugal, cancelou todos os eventos físicos e recomenda que todos os indivíduos fiquem em casa e participem na Hora do Planeta digital.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Se eu fosse Presidente da Câmara de Tomar e tivesse a população fechada em casa por causa de uma epidemia, bolhava por, a linha T, promover um concurso de ideias e produtos relacionados com Tomar, como romance, conto, banda desenhada, poesia, peça de teatro, música, canção, fotografia, filme. O passado é história. O futuro é mistério. O presente é uma dádiva. É por isso que ele se chama presente. E o presente, por vezes, leva-nos a ter tempo e espaço para nos voltarmos para dentro e focalizarmos-nos nas coisas que são importantes. E importantes no sentido de valerem a pena serem deitadas cá para fora como produto artístico para serem partilhadas. Toda a história da arte nos indica que a arte não está no produto em si, mas na capacidade do produto convocar uma resposta viva no outro. O que quer dizer sempre, hoje. Se o produto convocar essa resposta ao longo de bastante tempo, é um clássico. Se for só durante um período, chama-se moda, que, como o nome indica, vai deixar de ser moda até eu voltar a ser daí uns tempos. Mas seja o produto clássico ou moda, se fosse focado em temáticas, ambiências, memórias comuns, poderia fazer refletir, mobilizar e agregar uma comunidade que as partilhasse. E isso faria do presente uma dádiva. E, o que não seria despiciando, uma dádiva coletiva. A ideia de ser um concurso teria como vantagem não só uma seriação qualitativa dos produtos, como também a capacidade de os pôr à disposição de todos pela sua necessária e inevitável divulgação. Um concurso deste seria mais programa que competição e podia ter como refrão vestir a camisola de Tomar. Sem querer puxar a brasa à minha sardinha, deixem-me dar um exemplo. Um imigrante búlgaro chamado Lyubomir Solakov tentou a sua sorte há uns 15 anos em Portugal. Portugal em búlgaro e em árabe, grego e mais umas tantas línguas traduz-se por laranja, tal como tangerina vem de Tanger. Quando chega a Tomar, encantou-se com aquela que chamou a cidade mágica e veio a escrever um livro a contar a aventura intitulado Sonhar Portucália. Desse produto veio o Fadias de Cá a fazer um outro, adaptando o livro a cinema. E aquilo que conta, ao menos na minha opinião, aquilo que realmente importa, é o encantamento sentido no presente que se tornará, no futuro, uma memória do passado. Já agora, a tal foi-se, quem quiser ler o livro ou ver o filme, escreva para loja@fatiasdecá.net. Vestimos a camisola de Tomar?
É tudo neste bloco de notícias. Já sabe, fique em casa, proteja-se a si e aos seus. Fique bem, fique na sintonia da ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.